A toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, 1 minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, o Advan Alves está deixando aqui o locutor da latinha, está deixando aqui os estúdios da ABC. Um abração, Advan, está muito legal o teu programa, é bem movimentado, parabéns, está muito legal mesmo. Enriquece as manhãzinhas dos sábados aí, né? Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã com este programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar de várias formas. Pode telefonar para a gente. 44 35 9020 997 666 555. Você pode também mandar mensagens via WhatsApp, SMS 997 666 555. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, pela forma tradicional, você pode escrever para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também pode consultar a nossa página no Facebook, fazer o seu post, compartilhar, deixar lá a sua mensagem, / Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, a última da primavera brasileira de 2016, porque sábado que vem, véspera de Natal, já é o verão. São Paulo, 15 a 25 graus a previsão. Nós estamos com a equipe após os telefones, o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Lá na mesa de som, o Marcelo, o Emerson, fazendo o som bonito chegar até você aí. E hoje, recebendo aqui com muito carinho, o nosso companheiro Eugenivaldo Forte, para falar para a gente sobre o perdão. Forte, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Nós é que estamos felizes de tê-lo aqui, sempre nos abrilhantando com os seus conhecimentos a respeito de temas tão importantes como esse, o perdão. Um tema cabível nessa época do ano, não é, Forte?
O tempo todo.
Bom, é verdade. Você tem razão, não é só agora não, né? Mas, Forte, a gente ia começar perguntando para você a respeito do perdão. O que é que a doutrina espírita, né? Como é que ela define o perdão? Tem alguma definição para o perdão?
Tem uma definição que é básica, fundamental. O Espiritismo adverte que fora da caridade não há salvação. Salvação é entendido como cura, cura moral, cura espiritual. E é preciso nos reconhecer como doentes. Uhum. Por isso cura, por isso que Jesus é o curador, o redentor. E o Espiritismo adverte que não há cura, não há salvação, sem a caridade. E Kardec pergunta aos Espíritos, uma pergunta muito importante, como entender a caridade? Já que fora da caridade não há salvação, é preciso entendê-la. Então Kardec pergunta na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, como entender a caridade tal qual Jesus a entendia? Então é uma pergunta importantíssima, porque a espiritualidade superior, cumprindo a promessa do Cristo, o Consolador prometido por ele, vai então informar a Kardec, informar a todos nós, como entender a caridade, como Jesus a entendia. E a resposta é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então esse é o sentido da caridade tal qual Jesus a entendia. Então está inserido aí o perdão.
A definição de perdão está dentro do conceito de caridade.
É redenção, é cura. E antecede aí essa trilogia, né? Benevolência, indulgência e perdão. E se a gente entender, não tem como ser cristão excluindo o próximo. Não existe cristianismo sem o próximo. E o próximo, ele é aquele que vem aferir. E nós somos próximos dos outros também, não podemos esquecer disso. Ele vem aferir a medida do nosso amor. Então a convivência, o relacionamento, mede, é a medida, é a métrica do nosso amor. Então o exercício do amor a cada dia nos permite avaliar o quanto estamos verdadeiramente amando. E ao longo do programa a gente pode comentar a respeito dessa gradação desse aprendizado.
Ah, sim, nós vamos falar bastante sobre isso.
Exatamente, do amor, do perdão.
Nós vamos falar sobre
que
isso.
Que é uma manifestação de amor, né? Sem dúvida. E precisamos aprender a amar.
Agora, Marinho, o Espiritismo tem algum argumento diferente das outras religiões para a gente entender o porquê de perdoar? Por que nós devemos nos esforçar para perdoar? Porque as religiões falam do perdão, mas qual é o argumento que diferencia o Espiritismo em relação às outras religiões nessa questão do porquê nós devemos nos esforçar para perdoar?
São vários, né, os argumentos, Turíbio. E sem demérito a qualquer interpretação das outras religiões, que na realidade a unidade maior das coisas se faz com complementos, né, de várias perspectivas. E sem dúvida nenhuma, as perspectivas que as outras religiões têm são muito construtivas também. Mas na ótica espírita, o perdão ele vai encontrar também no Evangelho de Jesus a sua raiz, entre além dos pontos que o nosso Forte já colocou, né? Quando Jesus falava do egoísmo, né, dizendo que nós éramos capazes, né, de enxergarmos um cisco no olho do nosso próximo e não enxergarmos o palito, né, a trave que está no nosso, dando uma medida de como que nós temos a capacidade de julgar o semelhante de uma forma muito mais severa do que julgamos a nós mesmos, né? Então, sob essa perspectiva, o perdão, nas concepções convencionais das religiões tradicionais, é aquela situação que coloca a pessoa que perdoa acima dos outros, né, que não perdoam, né? Quando na perspectiva espírita a capacidade de perdoar mostra que na realidade nós não estamos ainda em condição de perdoar e portanto nós não estamos acima de ninguém, né? Que estamos abaixo, porque somos todos iguais de uma certa forma. Então são várias as perspectivas, porque falam muito e se une muito a questão do egoísmo, a questão de pensarmos primeiro em nós e depois nos outros, né? Que faz com que a gente tenha como pilar principal, como principal pilar da concepção espírita, nós trabalhamos muito a redução do nosso egoísmo.
Muito bem, são 8 horas e 9 minutos, nós estamos aqui ao vivo na ABC, 1570 kHz AM, www.radioabc.com.br, com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos junto até às 10 da manhã, hoje com o tema O Perdão. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, passa lá na rede social, dá lá a sua opinião para a gente, curta a nossa página, Semeando a Boa Nova. Bom dia, Clarissa, como é que nós estamos aí, Clarissa? Tudo bem?
Bom dia, Toríbio. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos com bastante participação na rede social, o pessoal mandando mensagem durante a semana. Convidar os ouvintes, né, a escreverem para a gente, fazer a pergunta ou comentário para a gente esclarecer sobre esse tema tão importante.
E daqui a pouco você passa para a gente a relação das pessoas aí que estão nos contatando aí nas redes sociais aí, né? 8h10, o nosso convidado hoje é Genivaldo Forte. O Forte, você sabe que nós temos aqui no programa a palavra especial, né? Você é convidado a falar numa palavra só, uma palavrinha que expresse a sua forma de ver o tema de hoje, que é o perdão. E no final do programa você fala pra gente o que é que essa palavra tem a ver com o perdão. Qual é a sua palavra especial em relação ao perdão?
Eu vou ficar com caridade.
Caridade. Então depois você fala pra gente por que é que você associa a palavra caridade ao tema de hoje, o perdão. O Forte, a gente quando fala do perdão, a gente não pode esquecer que tem do outro lado uma vítima, né? Tem alguém que foi ofendido, que sofreu lá uma agressão, seja verbal, seja física, seja intelectual, social. Alguém foi ofendido, alguém é uma vítima. Esse alguém aí não tem o direito de se sentir magoado, sentir ressentido? Não tem esse direito, Forte?
Nós estamos sendo esclarecidos pelo Cristo há milhares de anos que Deus é infinitamente justo e perfeito e que não cai uma folha de uma árvore que não esteja na sua vontade, que não seja decorrente da sua vontade. Nós estamos aprendendo com Cristo a amar a Deus, né, sobre todas as coisas. E é um aprendizado que o tempo, né, a eternidade nos permitirá. E dentro dessa conscientização de que a vida tem um dono, tem um Criador, que Jesus nos ensinou a compreendê-lo como Pai Nosso. Pai Nosso. Então nós estamos aprendendo a amar o nosso Criador, o Pai Nosso. E essa compreensão, esse amor, fundamenta-se exatamente no princípio de que Ele nos quer todo bem. Nada nos acontece se não for dentro desse desígnio do amor que Ele manifesta por nós outros. Então, muitas vezes, nós nos sentimos vítimas, né? Não merecíamos esse tratamento. Como é que pode fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por ele? Que ingratidão! Então nós aprendemos a fazer uma leitura da vida como nós somos vítimas. E isso gerou em nós outros um processo de vitimização. Nós achamos sempre que somos vítimas das circunstâncias, vítimas da incompreensão, vítima. Então, nós estamos aprendendo a discernir isso. Muitas das pessoas que hoje, no exercício da vida, se comportam em antagonismo, em contrariedade aos nossos interesses, nossos pontos de vista, até nos agredindo, dentro desse princípio de injustiça infinita, essas criaturas não estão ao nosso lado e convivendo conosco por acaso. A vida retorna com essas pessoas, essas circunstâncias, dentro de um princípio infinitamente justo e perfeito, da gente recompor caminhos, restituir a paz de quem nós subtraímos, reharmonizar quem nós desarmonizamos. E muitas vezes o ingrato, entre aspas, que a gente chama aí, nós somos um devedor deles. devedor aí, não quero traduzir mais uma vez como vítima. Ah, eu sou um devedor, aí começa num processo de auto-vitimização. Não é isso. Mas muitas das ofensas, né, desse distúrbio emocional que a gente tem, e falando, poxa, a pessoa, toda vez tem alguém que fez um mal, alguém que... Nós estamos aprendendo, e é um aprendizado dos mais difíceis, não é fácil, é esse momento que a gente entende que Jesus fala, tereis que passar por uma porta estreita. A porta estreita, um dos portais dessa porta estreita chama perdão. Porque é um exercício que o Cristo nos propõe, dificílimo. Dificílimo na medida que nós reconhecemos nossa pequenez, nossa inferioridade moral, espiritual. Nós somos espíritos em evolução incipiente ainda, em muitas coisas. Então, o perdão é difícil, porque, primeiro, entender que essas circunstâncias de ofensa, de agressão, que às vezes a gente traduz dessa forma, é uma pessoa que volta, que a vida traz de volta e vem reivindicar alguma coisa que nós mesmos subtraímos dele. É claro que eu não estou assim rotulando e colocando tudo que acontece dentro desse conjunto. Mas entendo que a vida é um exercício de perdoar. O crescimento moral e espiritual. Por isso que Jesus, sabiamente, respondendo a Pedro, que perguntou se deveria perdoar 7 vezes, ele propôs, não, é 70 vezes 7 vezes. Então, de tal maneira que o Cristo, na sua sabedoria, diz, ó, as circunstâncias serão múltiplas, então prepare-se para perdoar. E também nos advertiu em sugerindo que perdoássemos 70 vezes 7 vezes, sugeriu também que nós vamos precisar de perdão 70 vezes 7 vezes. Então, e é muito confortável para a gente quando alguém nos perdoa, porque a gente fica com um sentimento assim de culpa, de constrangimento, não devia ter feito isso, aquilo atormenta. Aí vem uma pessoa e nos liberta desse tormento. Eu falo, não, fique tranquilo, eu já perdoei.
Já está perdoado.
Cara, esquece isso, vamos em frente. Como que te alivia?
É melhor.
Tá? Como que te melhora? Então, sabendo disso, que eu já experimentei esse perdão de alguém que me ama e me perdoou, eu entendo que eu posso causar isso a outras pessoas. Livrando-me desse constrangimento que me adoece e libertando
aquele mal-estar, né?
Que fica a mago, são lixos, né, emocionais que a gente muitas vezes guarda numa lixeira dentro de nós e fica lá contaminando e infelicitando. Então é desse modo que eu entendo.
Marinho, eu gostaria de reforçar esses conceitos que o Forte está trazendo em cima da sua pergunta, né? Se o ofendido tem direito, né, de se sentir assim, né? Que tem razão pela qual, né? Então veja, eu acho que nós precisaríamos também compreender não a questão apenas do que é legítimo, que não é legítimo, que é direito, que não é direito, né? Nós devemos levar a coisa para o campo do sentimento, né? Aquela pessoa que se sentiu ofendida, seja ela justamente, injustamente, mas o fato é que ela está sentindo aquilo, né? E como a gente já aprende nas ciências espirituais, aquilo que nós sentimos é verdade para a gente, independentemente de que seja procedente ou não, né? Aquilo que a gente está sentindo, aquilo nos pega, aquilo nos machuca. E quando o sentimento é um sentimento de contrariedade com relação a alguém, aquilo acaba virando uma prisão, né? A gente não consegue muitas vezes sequer conciliar um sono porque nós estamos ofendidos com alguém, estamos melindrados com alguém. Porque essa história de ofensa tem vários graus também, né? Tem aquele grau mais cotidiano nosso que é muitas vezes o melindre, que a gente fica... Tudo isso, como bem usou aqui a expressão Forte, é uma espécie de um lixo mental que a gente carrega. Mas ele tem uma propriedade, esse lixo mental, que é uma propriedade muito ruim, que ele faz com que o nosso pensamento não consiga sair dele. A gente fica com aquele pensamento, muitas vezes aquilo evolui para uma ideia fixa, que começa a gerar na gente um desconforto, começamos a ficar infelizes, começamos a ficar irritados, começamos a ficar estressados. Quer dizer, todo aquele sentimento ruim que acaba nos aprisionando muitas vezes, por quê? Porque nos sentimos ou porque fomos ofendidos ou agredidos por alguém. E o perdão é a chave. O perdão é o que nos liberta disso, né? A grande capacidade que a gente tem, potencialmente falando, que nós podemos ter, vamos assim melhor dizendo, que é de coração a gente perdoar, e na hora que a gente pede esse perdão, basta fazer uma experiência. Se nós estamos muito incomodados com alguém, que nos fez alguma coisa, quando aquele alguém chega e olha nos olhos e pede, eu errei, me perdoe, veja como é imediato isso que o Forte acabou de falar. É imediato a libertação. Imediatamente as coisas se transformam, né? Veja o poder de a gente sentir, absorver, alimentar uma energia deletéria, vamos dizer, uma energia ruim, que de repente uma manifestação de humildade, uma manifestação de amor, magicamente abre tudo e resolve tudo. Então, essa capacidade. Então, o Cristo, quando ele pediu para nós perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, na realidade ele queria que nós fôssemos livres, que nós dessemos asas à nossa capacidade de evolução espiritual, abrindo-se para novos horizontes, com leveza, com amor, explorando os potenciais que a gente tem.
Então, a questão era assim, a vítima não tem o direito de se sentir magoada, ressentida? Ela tem esse direito? Clarissa, tem esse direito?
Como nós ainda estamos num processo de evolução, de aprendizado, nós nos sentimos ofendidos e magoados muitas vezes. Mas é o ponto que o Marinho comentou, né? Não alimentar esse sentimento para que ele cresça e ele se torne uma obsessão fixa. Quando o sentimento vier, que a gente possa trabalhar ele dentro do nosso coração para que ele não aumente, para que ele não evolua. Porque nós, no estágio de evolução que nós estamos, nós vamos nos sentir, em determinado momento, incomodados com alguma coisa que a gente fez. Mas é um processo de evolução, é um processo de buscar trabalhar esse sentimento dentro do nosso coração para que ele não evolua, né? E confiar na bondade e na justiça de Deus. Mas não cobrar aquela justiça, confiar na justiça de Deus, mas esperar que a justiça de Deus prejudique o ofensor, porque Deus é amor. Confiar na justiça e na bondade de Deus para que as coisas se ajeitem, para que o melhor seja feito. E cuidar de nós no momento que formos ofendidos, cuidar do nosso coração e deixar que aquele que nos magoou continue caminhando, continue seguindo o caminho dele, né? Continue, e que Deus possa o amparar e o fortalecer para que ele também possa ser amparado na sua caminhada. Né? Então, é muito, né, o que a gente pode explorar durante o programa, amar o vosso inimigo, né? Marinho, quer fazer algum comentário?
Eu gostaria muito de trabalhar um pouco essa questão do direito, até pediria aqui muita ajuda do Forte, né? Porque essa questão do direito, esse negócio da gente dizer que a gente tem o direito, é muito complicado. As pessoas pensam no direito como se fosse alguma coisa que as pessoas devem para a gente, né? E o direito é proporcional ao dever cumprido. O direito é proporcional àquilo que a gente fez, né? O dia que nós compreendemos na essência os princípios espirituais, a lei de causa e efeito, a lei do trabalho, a lei do mérito, né? Não foi à toa que Jesus disse que ia cada um segundo as suas obras, entendeu? Então o direito ele está relacionado com a obra de cada um, está relacionado com a contribuição que cada um deu para o mundo, está relacionado com o mérito que ele conquistou. Por que uma pessoa que não contribui com nada no mundo, vamos assim dizer, uma expressão forte que eu vou usar aqui, simplesmente para efeitos de raciocínio, né? Uma pessoa que seja um páreo da sociedade, que direito que ele tem? Ele tem um direito natural, ele tem direito ao amor de Deus, claro. Mas o amor de Deus vai se manifestar como? Dando para ele as mesmas oportunidades que todo mundo tem, cabendo a ele usar aquela oportunidade ou não. Então, a questão do direito, dentro de uma perspectiva espiritual, é um pouco mais ampla do que simplesmente a pessoa sentar, não trabalhar e falar, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo.
Ok. Forte, queria fazer um comentário?
É questão de conceito. Conceituar de forma adequada. A gente confunde justiça com vingança. Ah, eu quero fazer justiça, fui ofendido. Claro que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque sua fome e sede será saciada. Isso Jesus nos confere. Quando a gente está falando do perdão, é porque nós confiamos na verdadeira justiça e não na vingança. Então, porque eu, depois dessa ofensa, depois eu como vítima, eu não tenho direito de, poxa, pelo menos me defender e tal, mas percebe-se que logo a veia do pescoço infla, o corpo e tal, e você começa a se num distúrbio, e o sentimento não é de justiça, é de vingança. E Jesus deixou claro isso, quando ele diz assim: observai o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então, Jesus oferece à humanidade uma alternativa de felicidade. Ele é o amor personificado que se fez entre nós. Uhum. Então, não confundir. Eu, quando alguém faz alguma coisa, eu quero justiça.
Uhum.
Justiça. Então, eu confio nas estruturas, confio sobre todas as coisas em Deus. Mas não sou eu que sou o justiceiro. Porque tem gente que quer fazer justiça com as próprias mãos. E tem uma postura de justiceiro. Nós, espíritas, temos a prática mediúnica. Então, nós damos assistência aos espíritos. Então, chega uma pessoa na casa espírita, vítima da obsessão, da perseguição de espírito, que é a vida. Aí a gente começa a conversar com os espíritos, que ele diz que aquela pessoa que vai no centro pedir ajuda, diz que é vítima. A gente conversa com os espíritos e fica sabendo que aquele que foi lá no centro é que é o algoz. E que aquele espírito que está perseguindo por desentendimento, aquele que foi lá com aquela carinha de anjo, querendo amparo, justiça, né, que Deus me desamparou, nem sempre é uma pessoa, ou talvez seja nessa vida, mas em outra não foi. Então nós aprendemos com os espíritos que muitas das manifestações, aliás, quase todas, dessa vida é decorrente das vidas anteriores.
Elis, queria fazer um comentário. É que ontem, né, eu via no jornal, na TV, um caso em que teve encerrou-se um julgamento ontem. Eu não lembro, não sei qual foi o fato, mas parece que um policial que matou um rapaz, um surfista.
Na porta do portal lá do sul. Lá,
e no final, finalmente lá, aí o promotor falou assim: olha, agora finalmente foi feito a justiça, agora essa família vai poder descansar. A senhora vai poder descansar porque o criminoso foi punido. E aí falam, eles entrevistam uma pessoa da família, falam: não, agora sim, agora vou descansar, tal, tal. Então, veja que coisa interessante, né? Como é que vai descansar? Né? Eles seguraram, me parece que foi há 4 ou 5 anos atrás, o fato, né? Foram 5 anos de angústia dessa família esperando a punição do agressor de uma coisa.
Muito bem, 8h27, vamos fazer uma passagem aqui pelas redes sociais. Clarissa, como é que nós estamos por aí?
Bom, temos algumas perguntas, manifestações. Queria primeiro mandar um abraço para Sandra Bronson, o Eros, a Nolita, a Judaci Carvalho, a Valéria Faveiro, né, todos com mensagens bastante carinhosas para a gente. E quem mandou uma mensagem pra gente durante a semana foi a Ana Bronson, que ela é filha da Sandra Bronson. Ela mora no México. Ela comenta que ela mora no México, como são 4 horas de diferença, ela não consegue ouvir o programa. Mas ela ouve depois os áudios que a gente posta na nossa página do Semeador, né? Convidar todos os ouvintes que perderam algum programa também lá conferir, que eles estão sempre lá no nosso site. E ela comenta que o programa faz com que ela sinta mais leve e mais feliz. E ela fez uma pergunta, na verdade: por que é tão difícil perdoar a nós mesmos quando lembramos de algo que não fizemos bem no passado e sentimos mal por isso até hoje de pensar nisso? Como o auto-perdão funciona? Por que é tão difícil se perdoar?
Então, né, acho que até vem de encontro um pouco com o que nós estamos falando aqui, que o Forte já falou bastante, porque você sabe, né? Por que o auto-perdão é difícil? Porque você sabe o que você fez, né? Muita gente, ninguém sabe. Porque qual foi o móvel, né? O que te moveu a fazer determinadas coisas, mas você sabe, e muitas vezes você nunca falou aquilo para ninguém, você não revelou aquilo para ninguém, qual foi o verdadeiro motivo pelo qual você fez uma determinada coisa e como você fez. Você escondeu aquilo de todo mundo, mas menos de você mesmo. Então, quando você não fala, você não verbaliza aquilo, não comenta com ninguém, você acaba sempre se punindo e tendo dificuldade para poder se perdoar, porque você nunca revelou de fato tudo qual o teu sentimento em relação àquilo lá, sabe? Por que você fez? E provavelmente não é nem em todos os casos, mas na maioria dos casos, aquele motivo ainda prevalece, você ainda continua sentindo aquilo, você não acha que você fez errado mesmo aquilo, não, sabe? Você não tem muita convicção de que você acha que você tinha até direito de ter feito aquilo que você fez. Você continua achando que você tinha direito de fazer aquilo, porque você foi movido por alguma coisa. Se você comentar isso com alguém, aí vem os profissionais do comportamento, os psicólogos, né? Quando você vai fazer uma análise, e quando você fala, você verbaliza isso, quando você começa a falar sobre o fato, você acaba realmente, aí sim você começa a se desculpar, porque você fala a razão de que o que aconteceu, você dá a oportunidade para que alguém interfira e te esclareça, não, você realmente estava certo, você realmente estava errado, ou enfim, né, e você começa a entender o fato, e aí sim você processa, e processando, você acaba dando uma finalização para o caso. Se você não processar, você não finaliza. Nós temos um autor, inclusive espiritual, que é o Ramatiza, ele fala, né, que você, enquanto você não falar sobre o assunto com outra pessoa, porque você não consegue resolver o problema, você tem que verbalizar, que é o verbo realmente que tem o poder, né? Quando você falar daqui sobre aquilo com alguém, alguém vai te ajudar, porque na hora que você estiver falando sobre aquilo, você começa a encontrar a solução. Não vem nem de terceiros, vem de você mesmo, é que você verbaliza, você começa a organizar as ideias, né?
Agora, Forte, como é que funciona a lei da justiça para aqueles que erram se a vítima perdoa e não cobra uma reparação da falta? Você vai responder já, porque agora o Marcelinho, que já está lá pilotando os botões mágicos, já assumiu lá os botões, vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. Você que está conectado com a gente na internet, passa na nossa página no Facebook, deixa, faz o seu post, curta a nossa página, nós vamos voltar já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Depois do Tarde de Emoções, Ferreira Júnior apresenta Clássico Sertanejo.
Cara de pau, esse amor, cara de pau,
ela não vai mais chorar. Vai faltar de mim.
Clássicos Sertanejos. Os maiores sucessos que você aprendeu a cantar e gostar. Clássicos Sertanejos, com Ferreira Júnior, a partir da 1 da tarde. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Prepare-se, porque o Papai Noel da Rádio ABC vai estar aí na sua casa. Participe da promoção respondendo: quem será o Papai Noel da Rádio ABC? O sorteio acontece no dia 21, no programa ABC em Dia. Participe através do nosso WhatsApp 95300-8475 ou facebook.com/RadioBC1570. E no dia 22, o Papai Noel da Rádio ABC e toda a nossa equipe vai estar aí na sua casa, fazendo aquela festa de Natal e te presenteando com os produtos da Vila Rica Joias. Papai Noel na sua casa é mais uma da rádio que está ao seu lado neste Natal.
Outro Natal, hoje um tempo novo.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Lembrando que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E os ganhadores da semana passada foram a Grácia Freitas e o Roberto Veiga. Parabéns a ambos, podem retirá-los os livros lá no Núcleo Espírito Semeador, aos sábados das 10 até as 11h30, inclusive hoje, e também às quartas-feiras, às 20h às 21h30. Essa semana, inclusive, podem retirá-lo lá. Daqui a pouquinho nós vamos informar quem é o ganhador da primeira hora de hoje. Lembrando também que no próximo sábado nós estaremos aqui na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, com o tema Jesus e Nós. E o convidado para falar sobre isso é o Décio Norberto. E hoje está com a gente aqui o Genivaldo Forte, falando sobre o perdão. O Forte, 10 segundinhos aqui, não, 20 para você, vai. Para você contar para a gente como é que você chegou no Espiritismo. Conta para a gente, curiosamente.
Se você me permite, antes de eu falar em 10 segundos, eu tenho que fazer a resposta daquela pergunta.
Não, vamos voltar já na volta, claro. É só, só para você deixar para a gente aqui esclarecido como é que você chegou. Eu sei que isso demandaria um programa inteiro, mas só alguns minutos.
Você sabe, existe um jargão que você veio pelo amor ou veio pela dor. Isso faz parte da cultura, dos ambientes do movimento espírita. E agora, recentemente, eu vi uma pessoa muito bem-humorada dizendo que tem uma terceira vertente. Eu vim pela boca. Aí eu falei, mas como assim? Ah, tinha uma senhora lá no centro que eu frequentava que fazia um bolo maravilhoso. Então depois da reunião a gente comia o bolo dela. Ah, eu não perdia, eu ia lá. Eu não entendia muito o que estava sendo falado, mas eu ficava esperando o bolo. Então eu vim.
Então, esse era o seu caso?
Não é o meu caso. Eu estou dizendo que existem
várias formas. Né?
Mas na verdade, hoje, né, com o entendimento que a gente já consegue discernir, conquistar, eu diria que eu não vim para o Espiritismo. O Espiritismo está dentro de nós. O Espiritismo é uma lei natural. Nós sempre estivemos no Espiritismo, todos nós, porque nós estamos dentro das leis naturais, que advêm da vontade do Criador. A gente só se conscientiza. Então, na verdade, todo mundo que está praticando bem a caridade já faz parte do Espiritismo, independente da religião que ele esteja. Às vezes nem tendo religião. Então ninguém vem.
Tá só com se, perfil já.
Só se conscientiza de que está. Então, agora, respondendo a sua pergunta, eu, graças a Deus, nasci num lar espírita. Eu frequento o Centro Espírita desde a aulinha do Evangelho. Eu tive a bênção de frequentar uma casa que era Mocidade Joana d'Arc, que foi criada pelo Leopoldo Machado, um movimento que ele fez da criação das mocidades no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele foi um movimento, as caravanas que o Leopoldo Machado trazia para o mundo todo. Então eu tive a oportunidade de conviver com os poetas, né, os músicos da época, e todos eles traziam para a mocidade, a infância, uma coisa muito boa. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade.
Bom, agora vamos responder então a pergunta. A pergunta era como é que funciona a lei da justiça para aquelas pessoas que erram, se a vítima perdoa e não cobra uma recuperação da falta.
Isso é interessante, porque quando nós falamos de confundir justiça com vingança, a pessoa quer dizer que eu vou perdoar e ele vai ficar isento? Quer dizer que eu perdoo e vai ficar por isso mesmo? Não, aí você não consegue. Então, a pergunta sua, se eu entendi, e quando uma pessoa realmente perdoa, a pessoa,
o ofensor,
ele ofendeu, ele não tem que se retratar,
não tem que reparar essa falta,
né? da lei, já que o que foi vítima se deixou ele viver a vida dele. Mais uma vez os espíritos esclarecem sobre isso. O Kardec pergunta: onde que está escrita a lei de Deus? Onde que está escrita a lei de Deus? A resposta é maravilhosa: na consciência. Na consciência. Então, todos as criaturas de Deus, os espíritos que somos, independente da cultura, nacionalidade, religião, tem a consciência. Foi o que o Hélio falou. Lá dentro, na sua intimidade, você sabe o que você fez, por isso você sente sentimento de culpa e você se atormenta, porque lá na sua consciência. Então, ao perdoar alguém, a pessoa vai ter que se retratar com a sua própria consciência. Então, por isso que a gente não precisa ter esse espírito de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos. Perdoa e deixa. A pessoa vai ter que se resolver com a sua própria consciência, porque Deus está dentro de cada um de nós.
Bom.
Então, essa é a dinâmica da vida. Então, você não precisa acompanhar para ver se ele está sofrendo.
São 8 horas e 40 minutos. Vamos fazer uma passagem aqui pelas redes sociais. Clarissa, como é que nós estamos? Muitas perguntas dos ouvintes aí chegando.
Tem bastante pergunta. Vamos fazer elas agora. O Eros, primeiro ele fez uma menção a Francisco de Assis, né? Esse espírito maravilhoso que esteve aqui, que nos ensinou que é perdoando que se é perdoado, né? Lembrar dele. Mandar um abraço também para Vilma Visibelli e para Judaci Carvalho. A primeira pergunta que as duas fizeram é em relação a esquecimento e perdão. É a mesma coisa? Quando a gente só perdoa quando a gente esquece, ou não é a mesma coisa?
E o Eros que pergunta?
Não, é a Judaci Carvalho e a Vilma Visibelli.
Então, amigas, aí é o seguinte: quando você esquece ou quando você lembra, é porque você considerou, né? Se você só perdoa quando você desconsidera. A hora que você desconsiderar o fato, aí o perdão aconteceu. Enquanto você estiver lembrando daquilo, eu deixei para lá, mas eu não esqueço. É porque ainda não aconteceu. Isso foi a primeira fase. Você só não está fazendo o lado físico do processo. Você eliminou a parte física do problema. Ou seja, assintosamente, a hostilidade que você poderia fazer, de evitar de fazer cara feia, de fazer testa, né? Ou torcer boca, qualquer coisa assim, quando se encontrasse a pessoa, né? Mas, porém, se você está lembrando, é porque esse perdão ainda não aconteceu, só foi a primeira fase, né? Isso vai acontecer mesmo quando você desconsiderar, certo? Quando é que você imagina que aquilo realmente não aconteceu, né?
Uma outra pergunta é do João Carlos, da Vila Bastos. O perdão é um dos caminhos que pode contribuir para não gerarmos inimigos desencarnados?
Sem dúvida. Tanto é assim que um dos ensinamentos de Jesus foi exatamente isso. Quer dizer, acho que até a lembrança do nosso querido amigo João Carlos é muito oportuna para nos conectarmos com essa recomendação do Cristo, que ele chegou a dizer, Jesus, né? Que quando nós tivéssemos uma desavença com alguém, quando nós tivéssemos alguma questão pendente com alguém, que antes mesmo de que fôssemos fazer a nossa prece, né, que a gente fosse lá e fosse se reconciliar com aquele amigo, né? Quer dizer, ele fala, a expressão de Jesus é no sentido figurado, quando ele fala: antes de depositar tua oferenda ao altar, vai e reconcilia-te com teu inimigo. Quer dizer, veja a importância que o Cristo deu para essa questão. Agora, por que que isso é importante? Por que que essa reconciliação é importante? Porque ela exatamente desarma o sentimento. Se as pessoas que não perdoam querem vingança, né, espero que um dia aquele mal que sofreu seja reparado através da justiça. Imagina lá dentro do coração a expectativa que a pessoa tem de que aquela vingança vai acontecer, ou aquela justiça, que alguém vai vingar por ela fazendo a justiça, e lá dentro do coração aquilo. Então, isso, e essa justiça feita pela lei dos homens, elas não eliminam o problema espiritual. Quer dizer, o inimigo espiritual pode continuar mesmo depois, e aliás é até mais provável que continue, porque ele não foi essencialmente perdoado, ele não foi libertado de alguma forma, né? Então, o perdoar em espírito e verdade, o perdoar sinceramente, ele é um grande antídoto para a nossa felicidade espiritual.
Forte, tem uma pergunta do Jair, do Jardim de Ubirajara, que é nessa linha de, em relação ao perdão e aos espíritos desencarnados e encarnados. Primeiro ele comenta que ele e a esposa Nair tem aprendido muito com o programa, né? Então mandar um abraço para os dois. E a pergunta é, as pessoas que já faleceram conseguem ler os nossos pensamentos, como por exemplo um pensamento de perdão?
Isso é muito interessante, porque o mundo espiritual é o mundo da verdade. Nós aqui podemos, não, tudo bem, esquece, tudo bem, eu posso estar verbalizando que eu estou perdoando, mas lá na intimidade profunda eu não estou perdoando, aparento perdoar. O mundo espiritual não é o mundo da aparência, né? Jesus deixou bem claro, o reino de Deus não vem pela aparência. Então o mundo espiritual, ele é o mundo da verdade. Você, quando perdoa, não é aparência. O padrão vibratório do corpo espiritual revela que se você está realmente perdoando ou não. E por essa razão, os espíritos reconhecem quando o perdão é legítimo, sincero, autêntico, porque ele tem um padrão vibratório de libertação. Então, quando oramos e pedimos, muitas vezes, perdão a alguém que desencarnou, não tenhamos dúvida, se isso é sincero, confere a quem está solicitando e quem está atendendo a rogativa, desencarnado no caso, ambos se sentirão muito bem.
E lembrar, né, Forte, que as pessoas depois que desencarnam, as ligações ficam mais profundas e voltadas com um único sentimento, amor, né?
Exatamente. Então,
Clarissa, tem mais aí perguntas, né?
E só um comentário rápido sobre esse tema tão importante, né? E isso nos dá oportunidade, muitas vezes, se não tivermos tido tempo de perdoar, né? Ou de ser perdoado por alguém.
Muito bem lembrado.
Quando estamos aqui em vida, isso pode ser feito.
Ou agora reconhecemos que fizemos algo que não conseguimos reconhecer quando estava encarnado. Agora que a gente se tocou, né? É muito bem lembrado essa sua observação.
Porque através do pensamento isso, nós estamos ligados.
Sem dúvida.
Então podemos tanto oferecer o perdão quanto pedir perdão.
Isso é vivo, é intenso.
Exatamente.
Mesmo porque a morte não existe, né? Continua, essa religação continua e, como disse o Turíbio, até mais vivo do que esse quando nós estávamos encarnados.
E eu gostaria de dar um pitaco também nessa história, acrescentar que... Enquanto, de novo usar a expressão da libertação, né? Enquanto nós não nos perdoamos reciprocamente, nós não estamos nos libertando. Então, aquele que está ofendido e o ofensor, seja como for, se é apenas de um lado ou dos dois, né? O fato é que enquanto isto não for equacionado, a recomendação do Cristo da reconciliação, ela tem esse sentido... Essas almas estão de alguma maneira aprisionadas. Essas almas de alguma maneira elas estão em débito uma com a outra, né? E conforme a intensidade que existe nesse sentimento de perdão ou não perdão, esse sentimento de raiva, de ódio, muitas vezes a busca da justiça, a busca da vingança, quanto mais intenso esse sentimento ruim, mais presos essas almas se encontram, a ponto que, se isso não for resolvido com todas as oportunidades, se isso não for resolvido através do amor, como Jesus ensinou, observando essa lei de amor, essa união, ela não se liberta. Essas criaturas podem vir até a ter que reencarnar juntas para sofrer uma com a outra e aprender realmente a conviver e aprender realmente a equacionar de uma vez por todas e se libertarem uma vez por todas, para que cada espírito possa alçar os seus voos independentemente.
Eu quero aproveitar aqui nesse momento, dar uma sugestão para você que está na nossa audiência aí. Quando você tiver a oportunidade, vai na tua casa espírita ou numa biblioteca, alguma coisa, pega o livro lá do tio Nunes, né, o Ave Luz, e lê um capítulo sobre o perdão. É Jesus conversando, né, com o Tomé, o apóstolo, falando sobre o perdão. Está no livro Ave Luz, do tio Nunes. Lê depois você pode até ligar para cá e dizer o que você achou. Mário, queria fazer um comentário, Mário?
Uma informação completa, né? Quando nós falamos do tio Nunes, nós estamos falando do médium de Belo
Horizonte, João Nunes Maia.
O João Nunes Maia, né? E este livro, Ave Luz, ele é a autoria espiritual dele, foi transmitida pelo espírito Miramês, né? E é um clássico que está aí nas bibliotecas, está nas livrarias. E, aliás, é um livro muito interessante, com a permissão aqui do Toríbio, porque ele não trata só do perdão, né? Ele trata de vários assuntos que eram a preparação que Jesus fazia dos apóstolos antes da famosa fase do ide e pregai. Então, ele relatava muitos casos, né, do cotidiano.
Exato. E um dos capítulos é sobre o perdão. Aliás, neste capítulo sobre o perdão, tem um enfoque ali que hoje é estudado pela neurociência. Mas é melhor, deixa o nosso ouvinte, você que está na sua audiência, dá uma pesquisada, depois você conta pra gente o que você achou lá. Bom, são 8 horas e 50 minutos. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Muito bem, são 8h50, nós vamos agora aqui partir para o destaque da semana. Essa semana aqui, Forte, aconteceu uma coisa interessante. Um site de notícias, o terra.com, Terra é um site de notícias, né? Fez uma publicação na sexta-feira, no dia 9, quer dizer, na semana, no finalzinho da semana passada, dando a notícia de que a presidente da Coreia do Sul pediu desculpas, pediu perdão para os cidadãos do seu país por um suposto envolvimento dela com uma das assessoras e que teria provocado algumas distorções na forma de governar o país e tal. E isso criou um problema nacional, as pessoas se movimentando no país inteiro, e ela foi lá em público e pediu perdão, falou: desculpa, eu errei, né? E a população se manifestando. Aí, como é que se posiciona o perdão em situações como essa, no qual uma pessoa compromete toda uma nação? Como é que é isso? A nação se sente ofendida, né? No caso, aqui estão pegando o caso da Coreia do Sul. Como é que fica uma situação como essa perante a lei do perdão? A lei não, perante o perdão, o ato de perdoar. E ela foi lá e pediu perdão.
Bem, é sempre um ato de grandeza, é sempre um ato de coragem, é sempre um ato de reconhecimento da sua fragilidade. Eu não estou julgando essa cidadã coreana.
Claro, nem vou fazer julgamento político aqui, não é isso.
Estou aproveitando a notícia para valorizar essa questão do perdão. Nós temos uma estrutura social, política, econômica, que as instituições humanas, elas são imperfeitas. Uhum. Por que as instituições políticas, sociais, econômicas, todas as instituições são falhas e são imperfeitas? Porque elas são organizadas por seres humanos. E seres humanos são imperfeitos. Todos os seres humanos nesse orbe terrestre são imperfeitos. Então, quem é imperfeito, ao fazer uma obra, ao criar algo, reflete a sua imperfeição. E, sobretudo, nesse aspecto moral. Os nossos legisladores criam leis imperfeitas. Os nossos governantes criam projetos e acabam tendo atitudes imperfeitas. Se a gente observar bem, muitas vezes nós estimulamos as pessoas a serem o que são. nós elegemos uma pessoa. Por exemplo, eu sou um eleitor. Aí eu digo assim, eu gosto dele porque ele é muito esperto. Eu gosto dele porque ele rouba, mas faz. Eu gosto dele porque ele é uma pessoa... Então, eu qualifico aquele que eu elejo. E essa, mas não basta o meu voto. Para ser presidente da República, não basta um voto. Tem que ser o voto da maioria. Então, a gente delega a essa pessoa, pela maioria, o direito dela de decidir por nós. Então, muitas vezes, nós agimos... como resposta a esses estímulos que a gente recebe. Com isso eu quero dizer o seguinte, Turíbio, que muitas vezes uma pessoa que pede perdão, ela está dizendo assim, por favor, entendam as minhas fragilidades que são suas. Por favor, entendam as minhas dificuldades que são suas. Então a gente está vendo, por exemplo, nesse instante, o Brasil, nós teremos que... usufruir das consequências dos nossos equívocos, nós, o povo brasileiro. Se nós tivermos uma visão de vingança, e principalmente com as próprias mãos, nós vamos trazer uma tormenta para o povo e para todas as instituições que não acrescenta nada. Ao passo que eu compreendo que, vamos ser mais claros, vou explicitar, uma pessoa que é corrupta. Aí você vê uma rede de corrupção. Quando uma pessoa pede perdão por ter se apropriado de um dinheiro que não é, que é do povo, vamos dizer assim, se a gente observar bem, tem uma rede que sustenta aquela corrupção. Existem conexões. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem esse cargo pede perdão, as pessoas não deveriam ter dificuldade de perdoá-las. Porque são pequenos delitos no dia a dia. Eu entro num lugar, pego uma bala, uma barrinha de chocolate, enfio no bolso, abro uma embalagem dentro do mercado e tiro alguma coisa, deixo de pagar isso aqui, trato mal alguém ali, pego o carrinho do supermercado e jogo lá em qualquer lugar e que se dane. Eu teria que pedir perdão ao dono do supermercado, quem fabricou o carrinho e tal. Então, a rigor, nós teríamos que todos os dias ir para a televisão e falar assim, me perdoe porque eu fui para o trabalho e fiz o meu trabalho mal feito. Não honrei o compromisso profissional que assumi com a empresa. Fui professor, fui lá e fingi que dei aula. Fui o médico que não me dediquei. Então, todo dia nós teríamos que, em rede nacional, pedir perdão. Então, acho que nós temos que entender que se muitas vezes quem pratica um pequeno delito, ou médios delitos, se um dia ele estiver na presidência da República, ele vai ter espaço para produzir, motivado pela mesma ação, grandes delitos. Mário.
Bom, como o nosso tema de hoje é o perdão, eu quero pedir perdão aos ouvintes aqui, sabe? Porque logo em seguida eu cometi aqui um equívoco numa referência que eu dei, e eu quero corrigir e pedir perdão aos ouvintes, então. Porque quando nós falamos que o livro Ave Luz era de autoria do Espírito Miramês, não é. Ele é de autoria do Espírito Shaolin, né? Por João Nunes Maia. Então, me perdoem os ouvintes pela referência errada.
O Shaolin te perdoa. 857, mas são dois grandes espíritos. Né? Aliás, a história de como ele conheceu o Shaolin, né? Fantástico. Como ele conheceu o Francisco de Assis conheceu o Shaolin, né? Muito interessante. Muito bem, 8h57, nós estamos aqui ao vivo. O Marcelinho vai fazer uma paradinha, mas antes dele fazer a paradinha, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom, mandar um abraço para todos os ouvintes, a Santinha, o Eros, o Luiz Carlos Gimenez. A gente tem bastante pergunta e vamos fazê-la ao longo do programa, né?
Ok, vamos então aqui fazer uma paradinha rápida, mas forte. Deixar uma pergunta para você que depois a gente vai conversar sobre ela. Perdoar alguém significa tornar-se amigo de quem ofendeu, do ofensor? Você vai responder já, porque agora Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. 44 35 90 20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você ligar, mandar mensagens via WhatsApp e SMS ou passar na nossa página no Facebook. Curtir a nossa página, compartilhar, fazer o seu post lá. Clarissa está acompanhando todas as movimentações, inclusive no inbox do Facebook também, se você quiser. Nós estamos aqui ao vivo aguardando o seu contato. Voltamos já já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Alô, gente amigalhaça, Varela Liala apresenta Portugal Trilha Nova Rádio Show, encontro de bons amigos, tem música portuguesa, informações desportivas e realmente atualidade, informação, expressão. Fique conosco aos domingos do meio-dia às 14h.
Quem fala com vocês é Daniel. Eu estou aqui para mandar um grande abraço a todos e desejar um Feliz Natal, cheio de paz e muita saúde e de muita fé no coração, tá bom?
Um abraço do Chitãozinho. É isso aí, gente. Um abração também do Chororó. Que vocês tenham, assim, um Natal repleto de amor e de paz.
Alô, amigos da Rádio ABC. É o Geraldo Luiz. Balança, Santo André. Feliz Natal. Ho, ho, ho.
Alô, amigos. Aqui quem fala é o Leonardo. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal.
Sérgio Reis também está aqui com vocês, desejando um Feliz Natal.
Alô, ouvintes. Quem está falando é a Roberta Miranda, desejando a todos vocês muita luz, muita luz, muita paz mesmo no seu
ABC. Esse Natal, um velhinho veio te visitar. Capaz que Deus possa te encontrar com amor no seu coração.
Rádio ABC.
Sabe aquela estátua dos três macaquinhos? Um com a boca tampada, precisando desabafar. Outro com as mãos sobre os olhos, não vendo saída. E o terceiro cobrindo os ouvidos, precisando ser escutado. Se é assim que você se sente, ligue para o CVV. Nossos voluntários oferecem apoio emocional gratuitamente via telefone, chat, Skype, e-mail ou pessoalmente. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br.
Apoio
Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 5 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, entrando agora na sua segunda hora, e saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora, é o Jair do Jardim Ubirajara. Parabéns, Jair, você ganhou o livro referente à primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador da segunda hora. E a Clarissa está postando lá que o ganhador é o Jair, lá na nossa página no Facebook. Sábado que vem, nós vamos estar recebendo aqui o nosso companheiro Décio Norberto com o tema Jesus e Nós. E hoje nós estamos com o nosso companheiro Genivaldo Forte com o tema O Perdão. Forte, eu tinha deixado uma pergunta para você. Perdoar alguém significa se tornar amigo do ofensor?
Essa é uma questão importantíssima para entender de forma adequada, como os Espíritos nos ensinam, a questão do perdão. Se eu perdoar alguém significa me tornar amigo dele, eu tenho que conceituar de forma adequada o que é ser amigo, o que é amizade, né? Então, a amizade pressupõe confiança. Há um ditado popular que a amizade se constrói comendo um quilo de sal junto, né? Para você comer um quilo de sal é uma pitadinha, né, pequenininha por dia. Então, até você comer um quilo, você conhece bem a pessoa, vai, enfim, a relação ali comendo um quilo de sal junto, pitadinha por pitadinha, no final de um quilo, eu te conheço, já sei quem é você e tal. Então, a amizade, os amigos, eu sinto aqui entre vocês meus amigos. Uhum. Então, se eu perdoar alguém e falar, agora você é para mim igual que o Marinho é para mim, não é verdade. O perdão não significa se tornar amigo da pessoa. Significa dizer, meu irmão, siga o seu caminho, que Deus te abençoe. Uhum. É não desejar para ele o mal. É perdoar, entender que ele tem o direito de ser o que é, de fazer suas escolhas, de tomar suas decisões, apesar de eu discordar delas, de não comungar com os princípios de uma pessoa, os valores de uma pessoa, mas eu entendo que ela tem o direito de ser a criatura que escolhe e conforme ela faz. E eu aproveito a oportunidade para sugerir exatamente o cultivo do perdão. Muitas vezes a gente não consegue perdoar um inimigo, né? Perdoar alguém que nos faz mal, alguém que calunia, alguém que está puxando o nosso tapete, alguém que no dia a dia lá no trabalho fica fazendo um monte de fofoca contra a gente, pessoas que não valorizam. Então, a gente tem muita dificuldade de se posicionar diante dessas pessoas. O Espiritualidade está nos ensinando que o cultivo do perdão se faz nos ambientes pacíficos. Por exemplo, dentro de casa tem exercícios de condescendência. Quanto mais eu aproveito, por exemplo, aqui nessa manhã que eu estou no meio de amigos, o Marinho já pediu perdão ao Shaolin, né? Eu já pedi perdão, Marinho, aqui, eu interrompi ele. Então, aqui entre amigos é fácil perdoar. Não, o Marinho pode dizer, não, o Fausto hoje não está bem, mas ele não é assim. Porque ele é meu amigo. E eu posso, em reciprocidade, estabelecer isso com ele. Quanto mais eu cultivo isso aqui, nesse ambiente, no lar, no meu trabalho, os companheiros de trabalho, os entes queridos, é com os entes queridos, meus pais. Jesus, com os pais, ensina o seguinte: honrai vosso pai e vossa mãe. É um amor especial, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Aí eu falo, não perdoa meu pai, não perdoa minha mãe. Poxa, aí uma pessoa que não perdoa o pai e a mãe, nem trabalha o perdão do pai e da mãe, do cônjuge, do filho, na hora que tem que perdoar inimigo, ele não está preparado. Então a gente pode aproveitar esses ambientes onde a gente, companheiros de ideal, ideal espírita, quantas pessoas não conseguem perdoar um ou outro e é companheiro de tarefa espírita, não faz sentido. Então, essa pessoa não está habilitada para perdoar inimigo. Então, eu no centro que eu frequento, tem umas pessoas lá que eu tenho dificuldade. Não sei se o ouvinte tem, ou se vocês têm. Aí eu falo, não, aqui amparado por Jesus, eu perdoo. É mais fácil. Então, eu vou treinando aonde é fácil, porque vai chegar um dia que vai ter um cenário muito difícil. Eu terminei uma palestra uma vez sobre o perdão, a pessoa, um ouvinte, veio falar, Forte, eu queria falar com você. Pois não. Você falou aí muito bonito, você falou, mas vem cá, e se uma pessoa chegar na sua casa, estuprar sua filha, estuprar sua mulher, matar o seu filho, torturar seu pai, eu disse, o que você faz? Eu falei, ó, eu acordo, porque isso é um pesadelo, cara. Então tem pessoas que exageram na apreciação para mostrar a dificuldade. Eu não passei ainda por isso. Eu não passei, mas nada me isenta de ter que passar, se for da justiça divina.
É óbvio que vai ser uma dificuldade muito grande.
Muito dolorosa, dolorosíssima, mas eu vou me fortalecendo hoje naquilo que eu posso, claro, naquilo que eu dou conta. Então eu procuro compreender meus amigos, perdoar condescendência, tolerância, renúncia, abnegação das coisinhas lá. Por exemplo, eu gosto de queijo ralado no macarrão. Eu chego em casa, minha mulher não comprou queijo. Eu perdoo ela. Eu como só o macarrão gostoso dela. É assim eu vou fazendo as pequenas coisinhas.
E o dia que você achar ruim por isso, ela perdoa você.
Então, bom, vamos perdoar as pequenas coisas para preparar para perdoar as grandes coisas.
Mário. Eu gostei muito dessa intervenção do Forte, porque quando nós contextualizamos com casos e exemplificamos, damos um colorido nas nossas teorias, né? É mais fácil a gente entender. E eu queria fazer uma também. Eu queria relembrar aqui um acontecimento de muitos anos atrás, na nossa região aqui, que mostra a força do pensamento que nós temos e como que um pensamento de acusação, como um pensamento de raiva, um pensamento de ódio que exige vingança, e ao mesmo tempo um pensamento de amor e um pensamento de perdão, a força que esses pensamentos têm, ainda mais em termos coletivos. Há muito tempo atrás, todos nós sabemos que a época do nazismo foi uma época muito difícil da humanidade, né? A perseguição dos judeus, as atrocidades que foram cometidas, né? E há algum tempo atrás, aqueles tribunais, até paralelos, independentes, que existem lá na Europa, descobriu que estava escondido aqui no Brasil um dos grandes mandantes das atrocidades que foram feitas naquela época. Foi uma das pessoas mais difíceis que cometeu as mais incríveis barbaridades nas atrocidades cometidas com os judeus, né? E ele estava aqui escondido com outro nome. Ele fugiu de lá para o Brasil, estava aqui como escondido com outro nome, estava trabalhando numa empresa aqui da nossa região, no ABC, né? Já estava reintegrado à sociedade, era compreendido pelas pessoas, pelos colegas, pelos vizinhos, como uma pessoa do bem, né? É uma pessoa que não tinha, vamos assim dizer, nenhum comportamento indevido, né? E ele estava aparentemente bem, porque ele já havia escondido aquilo. E aí descobriram ele. Quando ele foi descoberto, e quando veio à tona tudo aquilo que ele tinha feito, não é? imediatamente começou a se estabelecer um verdadeiro, me perdoem a palavra, eu não gosto muito dela, mas nesse momento não encontro outra para expressar o pensamento aqui, um verdadeiro inferno para ele. Em questão de semanas, aquela criatura começou a definhar e veio a desencarnar, veio a falecer num estado de fragilidade impressionante, né? Então, nós vamos imaginar, na hora que ele foi descoberto, do ponto de vista espiritual, a quantidade de pensamentos de rancor, de ódio, não só daqueles que vivem aqui, mas daqueles que estão lá na dimensão espiritual, que não o perdoaram, muitos devem ter perdoado, mas muitos não, em questão de semanas dizimou a vida material daquela criatura que está aqui. Então veja, quando nós temos alguém que é uma figura que publicamente vem com essas coisas, né, o cuidado que nós temos que ter. Isso pode acontecer com um político que muitas vezes cometeu seus erros, mas o nosso pensamento não está ajudando. Pode acontecer com o comandante do avião lá da Chapecoense, que tá, todo mundo está de alguma maneira está ali penalizando e querendo reparação, né? Então esse sentimento de perdão, dentro do que o Freud acabou de dizer, que muitas vezes a gente pode simplesmente mudar isso, compreendendo que todos nós erramos, todos nós cometemos os nossos equívocos, não é? Por isso que Jesus pediu, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Por isso que me disse, não julgueis, né? Porque às vezes nós somos muito severos no julgamento de alguém e não podemos imaginar como é que nós agiríamos se nós estivéssemos naquela circunstância.
Muito bem, 9 horas e 15 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, Clarice, como é que nós estamos aí, os nossos ouvintes se manifestando?
Sim, Turíbio, tem uma pergunta que a Santinha de São Mateus e o Aldoberto de Guaranazes fizeram. Quando reconheço que ofendi alguém injustamente e vou a essa pessoa e peço perdão, mas essa pessoa não me perdoa, como é que fica a culpa entre o ofensor e o ofendido? E o que a gente deve fazer? A gente pede perdão e a pessoa não é capaz de perdoar.
É, a comunicação é uma via de duas, são duas vias, né? Que vai e volta, né? Dos dois lados. Você fez a sua parte, se você pediu perdão, é porque você reconheceu o seu erro. Então você fez, no seu tempo, você conseguiu já verificar e você está reparando de alguma forma, você está reparando o que você fez. Você tem que dar um tempo para outra pessoa, porque talvez você tenha já conseguido entender, mas você tem que dar um tempo para que a outra pessoa também entenda. Tenha um pouco de paciência, faça a sua parte, né? E você fez, muito bem feito, faça a sua parte e aguarde com paciência, porque certamente ela vai reconhecer pelas suas vibrações de paz, de amor, que você vai sempre estar mandando para ela, você vai acabar, esse coração, essa mente vai ser tocada e vai chegar um certo momento que ela vai ter no tempo dela, ela vai entender e vai perdoar também, né?
E muitas vezes, a gente pede perdão para alguém e espera que a outra pessoa, que ela compreenda, que ela reconheça o nosso perdão, mas isso não acontece, nós nos sentimos frustrados.
São tempos diferentes, né? Nós não somos criados todos ao mesmo tempo e nós não temos todo o mesmo grau de entendimento das coisas, né? Quem entendeu, faça a sua parte, né? E tenha paciência para que a outra parte, o outro, ocorra com o outro, né?
Tem um ouvinte aqui de Santo André que não se identificou e ele pergunta, Clarice, agora para você. Por que que em alguns casos nós temos o desejo de perdoar, sabemos da importância do perdão, mas não conseguimos perdoar? Por quê?
Bom, Turíbio, porque ainda estamos aqui aprendendo nesse planeta, né? Porque ainda somos espíritos em evolução, porque ainda temos muitas mazelas para corrigir, por isso que estamos aqui enfrentando todas essas dificuldades na nossa caminhada. Mas a importância do nosso esforço em buscar aprender, em buscar evoluir, a importância da nossa tentativa, como o Ford tão bem explicou pra gente, né? De tentar treinar nas pequenas coisas, de buscar as oportunidades que a vida nos oferece para investir nesse relacionamento mais difícil, de buscar ter um comportamento de mais tolerância, de mais compreensão entre as pessoas da nossa família, os nossos colegas de trabalho. Então ainda não conseguimos perdoar, porque é por isso que estamos aqui nesse planeta. Mas reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que ele emprega, né? Pelo esforço que ele emprega em combater as más tendências.
Tem mais perguntas por aí?
Tem. Forte, tem uma pergunta do Luiz Carlos Jimenez. Como entender a frase de Mahatma Gandhi? O fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica do forte. O que é ser forte ou fraco?
Eu entendi a pergunta, mas eu sou forte, mas não é uma característica minha. É preciso essa fortaleza que o Gandhi, pelo menos é o meu entendimento, né? A grandeza de Gandhi, eu estou muito distante. Mas no meu entendimento, a grandeza, a força, o forte que ele quis se referir, é porque você se fortalece em Deus. Quando nós estamos ligados a Jesus, nós somos fortes. Eu sou a videira, vós sois os galhos da videira. Ligados a mim, tudo podeis, desligado de mim, nada podeis. Então, se nós estivermos desligados do Cristo, nós somos fracos. E ligados ao Cristo...
É um momento de muita emoção falar de
nós
nesse sentido, não é?
Nós entendemos que a gente se torna muito forte. Então, a fragilidade humana é porque nós estamos tão distante das práticas cristãs. Nós estamos tão... É conforme você bem disse, somos espíritos ainda em evolução acanhada, mas nós estamos aprendendo, né? A vida volta, é interessante, se eu não conseguir perdoar hoje, a vida vai me oferecer mais adiante a volta dessa circunstância, aquela pessoa, e talvez mais fortalecido seja capaz de perdoar. Se hoje eu não consigo perdoar uma pessoa, pelo menos eu já... não nutro por ela nenhum sentimento de vingança. Já é alguma coisa. Se eu não consigo não ter sentimento de vingança, eu não passo mais na rua dela. Aí um dia eu falo assim, eu já estou conseguindo passar na rua dela. Eu não andava na calçada dela. E graças a Deus eu já estou passando na calçada dela. E eu consegui hoje passar em frente à casa dela. Hoje eu encontrei com ela na rua. O que, que você fez? Cumprimentei. Como é que você comprou? O que é que você falou? Mas hoje eu passei e dei bom dia. Então a gente vai construir esse perdão. A vida aguarda o nosso tempo. E isso vai nos fortalecendo. E o dia que você confere e legitima o perdão, é isso que o Gandhi quis dizer. Nós seremos, isso é coisa de fortes, né? Os frágeis. São tão frágeis que não conseguem ainda, não estão preparados para essas grandes testemunhas.
Maninho.
E nesse relato com a emoção que a gente percebe com que o Forte nos colocou isso, nos faz lembrar, talvez, da figura espiritual mais forte que a Terra já conheceu, que foi o Jesus, né? Que é o aniversariante deste mês, né? Veja que coisa interessante, naquele momento supremo, naquele momento difícil, em que uma grande turba, aquela comunidade toda ali ao pé do monte, né, vendo que ali tinha três pessoas sendo julgadas, né, três pessoas que estavam condenadas a uma crucificação, estavam condenadas à morte, a pena era a pena de morte, né, e que pela tradição da época a população podia escolher um para ser salvo, não é? E a população não escolheu Jesus para ser salvo, né? E aquela população que tanto benefício recebeu dele, né? Não soube retribuir naquele instante com o salvo conduto para que ele não fosse crucificado, né? O interessante é observar que naquele momento o Cristo já tinha perdoado todos eles. Já tinha perdoado todos eles naquele instante, né? E mais ainda, e ele sabia que aquela atitude que aquele povo estava tomando naquele momento iria gerar para eles, vamos assim dizer, usando uma expressão mais corriqueira, um karma coletivo, um karma para aquela região toda, pela decisão que estavam tomando naquele momento, né? E o Cristo, que já tinha perdoado todos eles, intercedeu junto a Deus naquele momento, falando: Pai, eles não estão sabendo o que estão fazendo, não seja duro com eles. Não jogue esse karma todo neles, porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo, com a expressão de perdoai-os, né? Porque não sabem o que fazem. Então, se nós recorrermos, com relação ao tema de hoje, recorrermos à grande exemplificação que o Cristo deu, porque ele era assim, ele pedia para as pessoas, mas ele dava um grande exemplo, né? Então, quando ele falava perdoa 70 vezes, 7 vezes, né? Recomendava que isso acontecesse, em vários momentos ele testemunhou isso, e principalmente no momento supremo, em que não ele apenas repetindo aqui, né? Ele perdoou, como pediu a Deus que fosse misericordioso, no sentido de que a lei de causa e efeito, o karma que aquele povo estava assumindo, fosse atenuado de alguma maneira, né?
Bom, são 9h24, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, começando aqui com o Hélio. Hélio, como ensinar crianças e jovens a perdoarem os seus ofensores?
É, dando o exemplo, né, como é sempre a resposta, né, pra, quando se fala, trata de criança, é dar o exemplo, porque a criança, ela entende muito o que você faz, não o que você fala, né, ela tem, a parte dela é mais visual do que... Ela fica observando. Se você fala e não faz, ela também não, ela não entende nada. Você tem que fazer, aí ela entende. Se você só falar, não adianta nada.
Mário, qual a postura dos nossos mentores quando nós perdoamos alguém que tenha nos ofendido?
Ah, eu imagino que seja uma postura de muita alegria, muita satisfação, né? É a mesma postura que a gente tem com um filho que a gente sabe que está se esforçando na escola, de repente ele chega com as notas, tudo nota 8, nota 9, nota 10, a gente fica feliz, né? Imagino que seja assim também.
Clarice, o que dizer para uma pessoa que foi seriamente afetada por uma situação e que se recusa a perdoar o seu ofensor?
Que se quiser realmente ficar livre do seu ofensor, que consiga perdoar, né? Porque com certeza estará liberto desse sentimento que nos prende àqueles que nos magoaram.
Forte, existe algum mérito para aquelas pessoas que erram e pedem perdão, depois erram de novo e pedem perdão de novo, e assim vão errando e pedindo perdão sempre? Está sabendo que está errando e vai pedindo perdão. Eu errei, mas eu peço perdão. E vai fazendo isso constantemente sobre o mesmo assunto. Tem algum mérito nisso?
Essa pergunta foi a que Pedro perguntou para Jesus. E a resposta já foi dada pelo Cristo. Pedro falou: pô, eu terei que perdoar 7 vezes. Então a resposta já está aí.
Hélio, a reencarnação pode ser considerada uma oportunidade para a prática do perdão e assim buscar a evolução espiritual?
Você poderia repetir a pergunta?
A reencarnação, ela pode ser considerada uma oportunidade para praticar o perdão e assim buscar a evolução espiritual?
Pois a reencarnação é a grande oportunidade, né? Que Deus nos dá, a justiça divina está na reencarnação. Se tirar a reencarnação, não tem mais justiça divina, né?
Marinho, o que dizer para uma pessoa, para aquelas pessoas, né, que prejudicam os outros sem saber? Como é o caso de alguém, por exemplo, que fura uma fila e acaba prejudicando alguém que precisaria ser atendido antes que ela? Está presente um caso em que cabe também pedir perdão?
Quando a consciência acusa isso, quando a gente adquire consciência disso, já aprendemos com os espíritos, né? Na sequência vem o arrependimento, e na sequência do arrependimento vem a gente pedir a oportunidade para poder reparar aquilo que a gente fez.
Clarissa, perdoar e pedir perdão, dar o perdão, né, e pedir o perdão, é significado num certo grau de evolução espiritual?
Sim, Turíbio, significa que já estamos compreendendo a mensagem de Jesus e já estamos procurando viver de acordo com seus ensinamentos, buscando a paz, a felicidade e a consciência tranquila.
O forte, não perdoar pode afetar a nossa saúde física?
Você falou da neurociência. Isso. E eu acrescento que agora
a medicina moderna. Eu estava vendo uma entrevista do Augusto Cury, que é um psiquiatra, ele falando de Jesus, e ficou encantado com Jesus, porque ele estudou a personalidade de Jesus. E ele reconhece que trata-se de um espírito que nos oferece a oportunidade da saúde plena, sobre todos os aspectos.
Hélio, afastar-se do ofensor pode ser considerado perdão?
Pode ser o primeiro passo, às vezes você não consegue evitar, por exemplo, que você há uma agressão física, por exemplo. Então é melhor você se afastar, enquanto você não conseguir processar as outras etapas do perdão. A primeira etapa do perdão é evitar a agressão física, né? Então se afasta, se você consegue, já é uma evolução. Mas tem depois que completar os outros, né?
Mário, qual que é o verdadeiro perdão ensinado e exemplificado por Jesus?
O verdadeiro perdão é o momento em que nós, repetindo já coisas ditas em blocos anteriores, é o momento em que nós nos libertamos daquele sentimento negativo, aquele sentimento de, ou ressentimento, melhor dizendo, e que nós praticamente damos uma grande carta de alforria, se é que esse nome ainda é compreendido pelos mais jovens, né, para aquele que nos ofendeu. É quando a gente realmente liberta espiritualmente aquele que nos ofendeu.
Clarice, algumas situações na vida parecem ser mais difíceis de serem perdoadas do que outras. O que nós podemos falar para aquelas pessoas que sofreram com um trauma que muitas vezes nos parece imperdoável?
Turíbio, nesse momento a gente tem que pedir para que Deus nos auxilie, para que Deus nos ampare, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos intua. Porque Deus sempre, sempre nos ajuda em todos os nossos sofrimentos, em todas as nossas dificuldades. E se rogarmos a Ele com sinceridade, pedindo o seu amparo e o seu consolo, com certeza Ele vai nos intuir a perdoar. Com certeza Ele vai nos envolver para que a gente consiga realmente transformar esse sentimento dentro do nosso coração. Então, o que dizer? Rogar amparo a Deus, rogar amparo a esse que nos ama e que nos auxilia sempre.
Forte, existem casos mais difíceis para serem perdoados. Mas o que falar de coisas tolas no dia a dia, as banalidades, onde os amigos deixam de se falar por coisas corriqueiras, sem importância?
É, me faz lembrar da música lá dos Titãs, né? Devia ter amado a vida e aceitado a vida como ela é. Eu devia ter me envolvido menos com os problemas pequenos. Isso já é uma grandeza, você reconhecer que estão tão pequenos e você vai juntando como se fossem pedrinhas, né? No final do dia você está com uma montanha, junta um monte de pedrinhas.
E sofre.
Então, né? E sofre muito.
Forte, o que nós devemos fazer para aprendermos a perdoar? Essa aqui você vai responder quando a gente voltar. Porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você fazer ligações ou mandar mensagens e WhatsApp e SMS para a gente. Se preferir, passa na nossa página no Facebook, /Semana Boa Nova. Compartilhe a página, curte, faz o seu post. Diz para a gente o que você está achando do programa. Nós vamos voltar já já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais. Rádio ABC. Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercknews.com.br e pelas redes sociais.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Alô amigos, alô galera, ouvintes da Rádio ABC. Aqui quem está falando é o Ângelo Máximo. Olha, eu quero desejar para vocês, do fundo do meu coração, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
Alô galera da Rádio ABC, nós somos os
Demônios da Garoa.
Estamos aqui para desejar a todos vocês
um Feliz Natal.
Oi ouvintes da Rádio ABC, é o Márcio Mendes do Trio Los Angeles. Quero desejar a vocês um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz, amor e alegria.
Aqui é o Marciano, eu quero desejar de coração um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, muito amor, com muito carinho. Eu também sou Rádio ABC.
Esse Natal, ABC. Um velhinho veio te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração.
Rádio ABC.
Atenção, quer embelezar sua casa? A ST Decor Papéis de Parede oferece mais de 40 mil modelos de papéis de parede para você decorar sua casa inteira. Papéis fotográficos, cortinas, persianas, pisos vinílicos, pisos laminados, almofadas, enxovais e tapetes. Avenida Portugal, 1643, Bela Vista, em Santo André. Telefone 2896-0584. Contato @stdecor.com.br e www.stdecor.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:38, retornando aqui pela ABC com o Semana Boa Nova. E nós hoje estamos falando sobre o perdão. Estamos aqui nos momentos finais de 2016, né, chegando nas últimas semanas. Hélio, algum comentário específico dessa época do ano aqui?
As pessoas perguntam, né? Perguntaram agora há pouco. Eu escutei, não vai ter nenhuma atividade espírita, nenhuma feira, nenhum nada. Eu falei, não, é que agora é uma época que as pessoas se recolhem realmente, voltam-se cada uma para suas famílias, suas casas, né? Nossos trabalhadores, a maioria são mulheres, né? Muita mulher. E agora as famílias requisitam a presença dela, né? Nas organizações das festas familiares, né? Das reuniões com. Então, por isso, então, nesse momento, há para um pouquinho as nossas reuniões comunitárias, né? E sim, volta-se cada um para suas famílias, né? Mas as casas espíritas estão todas a postos, viu? Quem precisar, né, de alguma ajuda, estão todas de plantão. Haverá plantão em quase todas as casas, agora nessas épocas de final de ano. Pode procurar que você vai encontrar sempre alguém de plantão para te atender.
Muito bem, são 9:39. Quero lembrar você que na semana que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Décio Norberto com o tema Jesus e Nós, que é o programa da véspera do Natal, dia 24 de dezembro. E lembrar também que telefonando ou enviando um e-mail para a gente aqui, compartilhando a nossa página, curtindo, ligando para cá, mandando WhatsApp, entrando em contato com a gente, você concorre como um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Hoje está com a gente aqui o Forte falando sobre o perdão. O Genivaldo Forte é o nosso convidado. O Forte tem deixado uma pergunta para você, que era o que nós devemos fazer para aprendermos a perdoar. E nesse entretempo aqui, a produção passou uma pergunta para a gente aqui, chegou da Rose de Jardim Marajoara. Obrigado, Rose, pela sua pergunta. Ela diz assim, ó: sinto que já sofri demais na vida e não tenho mais forças para perdoar. O que devo fazer? Então, várias duas perguntas. Ela disse que não tem mais força para perdoar. Já sofreu tanto que não tem mais força. O que fazer? E aí vem a pergunta, o que a gente tem que fazer para aprender? Dá para reaprender a perdoar?
Bem, o que fazer para aprender a perdoar? Eu vou fazer uma analogia. Eu quero aprender informática. Então, uma pessoa pergunta, o que fazer para eu aprender informática? Eu entendo que fazer para aprender informática, eu tenho que me matricular numa escola de informática. O que fazer para aprender jardinagem? Cozinhar? Eu tenho que me matricular numa escola de jardinagem, numa escola de cozinha. Enfim, tem uma lógica nisso. Eu tenho que ir para onde e me matricular nesse curso. O que fazer para aprender a perdoar é matricular-se na escola do perdão. E a escola do perdão, a matrícula da escola, é o Evangelho de Jesus. Então, as lições que estão contidas no Evangelho é a grade curricular. Porque a gente, quando fala do perdão, a gente esquece que o perdão, propriamente dito, está associada a outras situações que compõem um mosaico que estrutura cada um de nós emocionalmente para perdoar. Da mesma forma, me matriculei na escola de informática. Não, mas eu queria aprender esse... Aí o professor falou, calma, não tem como você praticar esse aplicativo se você não conhecer esse básico aqui. Blá, blá, blá. Aí o professor constrói. No curso de jardinagem, eu queria fazer cultivo dessas plantas raras. Olha, vai plantando aqui uma alface, uma couve, vou te ensinar. Se você cuidar das pequenas coisas, eu posso te reservar as grandes coisas. E assim também a escola do perdão, que é o Evangelho. Às vezes a gente fala, eu tenho que perdoar. Então, antes de perdoar, amar as pessoas, amar a vida, ter gratidão, desenvolver sentimentos de gratidão por tudo. Compreender a vida em vários aspectos espirituais, valorizar as circunstâncias da vida, quer dizer, uma série de componentes importantes nos confere uma estrutura espiritual, emocional, tão, tão própria, que a hora que vem a lição do perdão, você já fez outras lições e você está mais habilitado. Mesmo assim, existem ainda lições de perdão que é lá do quinto ano, você ainda está no primeiro. E a gente precisa entender que primeiro é querer. O que fazer para aprender a perdoar? Querer. Querer perdoar. E admitindo que quer, matricular-se na escola do perdão, que é o Evangelho. E estudar. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O Espírito da Verdade nos ensina. E estudar e praticar. Não tem como você aprender informática não praticando. Não tem como você aprender, nos exemplos que eu dei, jardinagem que não seja praticando. O perdão também corre nessa linha. Não tem como você aprender a perdoar que não seja praticando. Agora, a outra pergunta, rapidamente, a pessoa que está exaurida de perdoar, porque na vida sofreu muito, e essas situações. Dentro do que eu desenvolvi no início, do raciocínio da justiça divina, todas as pessoas que estão exauridas hoje de perdoar, que não aguentam mais, é porque em outra existência ficaram exauridas de ofender. Uhum. Então, ofendeu tanto que ficou exausto. Agora tem que trabalhar nesse processo de descompensação, de reequilíbrio, aprender, realmente vai cansar, vai chegar no ponto que estou cansado, mas muitas vezes a gente não se cansa de ofender, porque é mais fácil ofender do que ser ofendido, né?
Mário?
Eu estou aqui pensando nesse exercício que o Forte propõe, né? E que nós temos que praticar, né? E interessante que na hora que o Forte abordou essa imagem de temos que exercitar o conhecimento e temos que ir praticando para a gente ganhar proficiência em determinado conhecimento, né? Então eu me lembrei muito das recomendações do Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, né? Que ele nos pedia muito para que nós procurássemos ser caridosos, né, que nós procurássemos trabalhar em favor do semelhante, né? Aliás, nós começamos o programa falando de caridade, né? O Forte teve essa
aliás, daqui a pouquinho ele vai explicar para a gente porque ele escolheu a palavra caridade ao se referir ao tema de hoje.
O Chico dizia que o nosso caminho de crescimento, o nosso caminho de bem-estar seria sempre através do serviço em favor de quem precisa, seria sempre em favor de uma necessidade, sempre em favor de apaziguarmos um sofrimento, uma aflição, alguma coisa desse tipo. E aí me ocorreu também, Forte, enquanto você falava, por que que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai, parece que a palavra tal seja insights, né, vão chegando, por que que no Evangelho segundo o Espiritismo existe aquela grande bandeira de que fora da caridade não há salvação, né? Ou seja, como é que nós vamos nos libertar das nossas mazelas de alma? Como é que nós vamos nos libertar daqueles problemas que a gente carrega dentro do mais profundo da nossa alma, né? A não capacidade de perdoar significa que nós ainda guardamos dentro de nós algum tipo de ressentimento, ainda guardamos dentro de nós algum tipo de raiva, ainda guardamos algum tipo de nós algum preconceito, alguma não aceitação. E essas coisas que estão lá dentro da nossa alma, elas precisam sair, elas têm que ser exteriorizadas de alguma maneira. Quando o Hélio falava da necessidade de falar, quando a gente tem que compartilhar com alguém, já é um passo, porque a gente começa a tirar lá de dentro isso, né? A gente já começa como que buscar lá dentro essas coisas negativas que estão guardadinhas, que a gente nem sabe, mas a gente sente aquilo lá dentro, né? Ela começa a sair quando a gente fala, né? E à medida que a gente vai aprendendo, praticando a caridade, praticando o amor, se esforçando para perdoar, nós estamos tirando lá do fundo da nossa alma, os psicólogos chamam do superego, seja lá o nome que a gente dá, que está guardadinho lá no fundo, que a gente não sabe o que é, e aquilo vai saindo, e isso é o que verdadeiramente nos transforma espiritualmente, né? E é bom que seja assim, porque se não sair dessa maneira, sabe como é que vai sair? Vai sair com doença. As manifestações do corpo físico virão por aí. É uma forma de uma alergia, às vezes, é na forma de uma doença. Quer dizer, porque a natureza quer que você seja feliz, quer que nós sejamos felizes, quer que nós sejamos saudáveis, né? Enquanto tivermos com alguma coisa negativa dentro da alma, a nossa alma não está saudável. E a natureza diz que a alma precisa ficar saudável. E a alma busca a forma de ser saudável sempre. A natureza, A nossa alma quer se libertar, quer se tornar saudável, e para isso ela vai estar sempre, de alguma maneira, exteriorizando aquilo que está lá no fundo e que precisa ser transformado de alguma forma.
9 horas e 48 minutos, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 44-51-79-50. E também tem o apoio institucional da Farmácia Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser o apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Eu, Genivaldo Forte, é o nosso convidado de hoje. Forte, se não perdoarmos ou se não formos perdoados neste mundo, o perdão pode acontecer quando a gente já estiver lá no mundo espiritual?
É interessante esse fenômeno da gente ter esse contraponto, né? Este mundo, outro mundo. É como se tivesse possibilidades de vários mundos. A nossa consciência estará conosco onde estivermos. Dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, a justiça, consequência. Então, é claro que se eu não aproveitar a condição de encarnado, as circunstâncias que essa encarnação me oferece, porque toda encarnação é planejada, é um plano divino. Toda encarnação tem um desígnio, um objetivo divino do nosso Criador. Estamos no lugar certo, na hora certa, nas condições certas, ao lado das pessoas certas, em consonância com aquilo que nos diz respeito e necessário à nossa evolução. É uma manifestação de amor. E lembrando o Hélio que falou agora mesmo, a encarnação já é uma oportunidade. A reencarnação é um perdão de Deus, né? Deus perdoa e te oferece uma nova oportunidade. E como é 70 vezes 7 vezes, nós teremos muitas encarnações para nos sentirmos perdoados por Deus. Então é muito importante compreender que esse plano de encarnado, a gente tem que usufruir dele. E Jesus nos ensina isso. De tal maneira que a gente possa sair desse mundo, né, e ir para o outro mundo, como o ouvinte sugere. E somos nós que vamos para lá. Então precisamos aproveitar o momento. É hoje que as coisas acontecem. É agora, nesse instante, que as coisas acontecem.
Hélio, a prece pode nos ajudar a perdoar o nosso próximo?
A prece é o grande caminho, né? É a grande porta que se abre para que nós possamos ter acesso a orientações superiores para poder arejar um pouco a nossa mente. Então é pela prece que você abre uma porta, uma janela, uma porta, e você entra em contato com os espíritos superiores, seus amigos que estão lá, e eles vão poder arejar a sua mente e você pedir ali orientação. O que eu devo fazer agora, ou por onde eu devo seguir, e aí certamente sempre vem ali as orientações, o que nós chamamos de oxigenar, né, o nosso pensamento. Mas tem que tomar muito cuidado, sabe, Tony? Muito cuidado pelo seguinte, muitas vezes até aquela amiga que agora há pouco perguntou, que ela cansou, né, de perdoar, porque às vezes a gente pode estar com o enfoque errado da vida, a gente pode estar achando que a vida é uma coisa e a vida é outra, né? Primeiro a gente pode estar achando que é tudo contra a gente, e não é nada com nada pessoal, aquilo acontece com todo mundo, não acontece só com a gente, só com ela, acontece com todo mundo, né? E então nós temos que arejar, através da prece, que eu até vou sugerir que ela faça isso, né? Que ela entre em contato com os seus mentores, para perceber que não é só com ela não, né? Isso aí acontece com todo mundo. Aqui, afinal de contas, é um planeta de provas e expiações.
Forte, o que tem a ver a palavra caridade com o tema de hoje, que é a palavra que você citou lá no início do programa? Conta para a gente rapidamente.
Bem, a pergunta feita por Kardec... Como entender a caridade tal qual Jesus a entendia? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é universal. Para ser benevolente, indulgente e perdoar, você não precisa ser espírita. Você não precisa ser espírita. Respondendo uma pergunta que o ouvinte passou para nós, que comentassem a respeito do perdão do Papa João Paulo do atirador, aquele árabe que atirou nele, isso mostra que a prática da caridade não é um pertencente aos espíritas, o cristão. E o Papa deu um belo exemplo para o mundo, o quanto que aquilo amenizou, quantas pessoas puderam entender que uma manifestação naquele sentido não constrói. E hoje, se a vida está sendo possível na Terra, é porque existem pessoas assim, pessoas capazes de pedir perdão e de perdoar. Ele pediu perdão quando veio ao Brasil, pediu perdão aos negros pela escravatura, é um outro gesto grandioso de João Paulo II, e assim por diante. Então, finalizando, doutor Ibel, eu saio daqui hoje com a minha consciência municiada de informações de como eu devo perdoar. Eu ensinei, vós ensinaram, todos nós sabemos o que é perdoar. Então nós estamos aqui com um repertório e a vida está nos esperando.
Você me perdoa, se falar para você que nós estamos chegando no final do programa.
A vida está nos esperando. A vida está nos esperando, vamos sair daí, vamos praticar isso tudo, gente. Porque já, nós já sabemos, nós ensinamos tanto, está na hora de praticar.
Clarissa.
Muita paz para todos.
Obrigado, forte. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Vamos mandar um abraço carinhoso para todos, né? Andréia Borges, Aneli Bauer, Grácia Freitas, Valdir Silvestre, a Sandra do Jardim Alvorada, o Eros, todos aqueles que participaram conosco hoje.
Tem livro para indicar para os nossos ouvintes, Clarissa?
Tem livro, né? Como você comentou, o Ave Luz, né? Que a gente até postou no Face, tem um capítulo específico sobre perdão, né? Do médium João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin.
Forte, algum livro para indicar para os nossos ouvintes sobre esse assunto?
Perdão Gera Saúde, de José Lázaro Boberg, da editora M.
Gera Segundo o Espiritismo, né? O capítulo sobre perdão.
Marinho, algum livro para indicar para os nossos ouvintes?
Não, sem dúvida, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata do perdão, ele precisa ser estudado, e mais do que estudado, o esforço de vivenciar ele.
É, a Clarissa colocou lá na nossa página no Facebook uma foto lá do livro do João Nunes Maia, né, do Espírito Shaolin, né, o Ave Luz. Então está lá para você, pega o capítulo perdão para ler lá, né. Bom, no sábado que vem vai estar com a gente aqui o Décio Norberto com o tema Jesus e Nós. É o nosso último, é o nosso penúltimo, né, programa de 2016, na véspera do Natal. Hoje teve com a gente aqui o Forte com o tema o perdão. Forte, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje, agradecemos muito a sua vinda e a sua despedida dos nossos ouvintes aqui.
O agradecimento é meu. Que Deus abençoe a todos, aproveito para desejar um Feliz Natal e um ano de grandes realizações. Que a gente possa, brasileiros que somos, aprender a perdoar a nós mesmos, a todos, e construirmos o coração do mundo e a pátria do Evangelho nesse país abençoado que é o Brasil.
Ponto final, Luciana Boa Nova. Você fica com a gente aqui na Rádio ABC, você vai ficar com a Rádio ABC, com o programa aqui, o Causas Nobres, com o Luiz Menes e o Dalto. Às 13 horas vem aí o Miguel e o Virgílio com Encontros com o Divaldo Franco. E com a gente você fica lá no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André. Ou no www.semeador.org para você ouvir este programa aqui e todos os outros que estão lá gravadinhos aguardando você. Esse programa já mais alguns dias vai estar por lá.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Que este Natal o bom velhinho venha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Com o espírito da doce amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. Neste Natal, que o te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Neste Natal, um velhinho vem te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração.
A Rádio ABC deseja a você um Feliz Natal e um 2017 repleto de esperança. Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.